Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022.
Bem-vindos, bem-vindas ao Arrumadinho, o podcast de opinião, análise e entrevista da Marco Zero Conteúdo. Até agora, nessa temporada de eleições 2022, a gente vinha falando de Bolsonaro, da tentativa de golpe de Jair Bolsonaro, falamos da entrevista de Lula, do debate da Band. Falamos de vários assuntos relacionados à disputa nacional, da violência nas eleições, mas ainda não tínhamos conversado, não tínhamos falado aqui sobre a disputa local para a governadora ou para governador. Vamos começar a pagar essa dívida hoje, entrevistando a líder das pesquisas desde que ela colocou o seu nome para a disputa, Marília Reis, que foi a primeira a aceitar o nosso convite para essa conversa. Nós convidamos quatro candidatos e candidatas, né? Daqueles que nós localizamos como sendo de centro-esquerda ou de esquerda. No caso, o Danilo Cabral, Marília Reis, Jones Manuel e João Arnaldo. A Marília foi a primeira a aceitar o nosso convite, a gente se sente muito honrado com isso. O Jones Manuel e o João Arnaldo também já aceitaram, estão com data marcada. O Danilo Cabral está esperando a definição da agenda. Mas vamos conversar hoje com ela. E deixa claro, eu fiquei surpreso, Marília. Essa semana, uma das suas assessoras me ligou perguntando quais seriam as regras da sabatina. E eu fiquei meio espantado, porque a gente não faz a sabatina. A gente não é uma sabatina, é uma conversa. Eu entendo que jornalista não tem mandato nem autoridade para sabatinar ninguém. O que a gente tem a função de informar e de fazer perguntas incômodas que tirem alguém que está no debate público da sua zona de conforto. É isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. Não é uma sabatina, então fique à vontade para me interromper.
Mas se fosse sabatina, estava à vontade também.
Mas eu que não me sinto à vontade de fazer uma sabatina, que eu acho que não é função do jornalista isso, a gente não tem esse mandato. A Marco Zero é um veículo independente de jornalismo, a gente não aceita anúncio, patrocínio de entes privados e nem públicos, então não se preocupe, se a senhora for eleita governadora, a gente não vai bater na sua porta pedindo anúncio, porque a gente não faz isso, porque a gente vai aperrear muito juízo de vocês para continuar a fazer o que a gente faz, um jornalismo crítico e que monitora, fiscaliza e acompanha ações do governo. Por isso, como a gente não aceita anúncio, por isso nós precisamos da doação e do compromisso das pessoas que querem e que se sentem na necessidade de contribuir com esse jornalismo de qualidade e que contribui para a democratização da comunicação. Mas vamos lá.
É uma alegria estar aqui com você, viu, Inácio? Que bom a gente poder conversar, enfim, sobre diversos assuntos da política, né? A gente está num momento bem difícil do nosso país, da nossa democracia, constantemente ameaçada. E vocês que fazem a comunicação, que levam essa informação independente, têm um papel essencial num momento como esse. Então, eu queria agradecer a você e a todos que estão nos assistindo. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre Pernambuco, sobre o Brasil.
Valeu. Posso chamá-la de você? Deve ser bem mais
nova. Deve, né? Deve.
Então, você estava me dizendo que é de 12 de abril. Então, você é de Áries, é isso?
Exatamente.
Então, isso explica muita coisa, viu?
Eu não entendo muito, não, desse signo, mas
de
já me disseram isso.
O espírito
isso
de briga.
Não, mas eu não sou da briga, não. Eu sou da paz. Quando a gente tem que brigar, quando não tem jeito, a gente briga. Mas o máximo que eu faço é para não ter briga, para não ter confusão. Mas quando a gente briga pelo que é, luta, né, pelo que é correto, pelo que a gente acredita, aí vale a pena.
Eu tenho um filho que é de Áries e vou lhe contar, o bicho é brigão. Bom, vou começar uma pergunta para a gente colocar o assunto aí na roda. Boa parte dos seus eleitores que estão mais à esquerda, eles e elas, né, sentem um certo receio em relação à sua coalizão. A senhora viabilizou a sua candidatura através de uma coalizão bem à direita, uma coalizão que tem alguns políticos que até anteontem estavam com Bolsonaro e tal. Como é que vai ser a senhora governadora, como é que vai ser essa interlocução com os movimentos sociais de luta pela moradia, de luta pela terra, de luta ambiental, da causa ambiental? Porque vários desses movimentos estão ou com Danilo Cabral, por causa do PT, MST, ou com o pessoal do PSOL, ou no palanque do PSOL. Como é que dentro dessa coalizão vai ser a sua interlocução do seu governo com esses movimentos?
Na verdade, Inácio, a gente tem que diferenciar hoje em dia quem era centro, centro-direita, e quem é direita fascista, né? A gente está vivendo um momento no Brasil em que eu, sinceramente, você sabe, eu cresci na política, né? E cresci, mesmo quando estava fora de moda falar de direita e esquerda, eu me posicionava à esquerda, enfim, sempre compreendi bem essas diferenças. Eu não imaginava que fosse viver um momento como esse, que a gente fosse ter que enfrentar o fascismo, a ultradireita, todo esse clima violento que a gente está vivendo. E nós fizemos uma coalizão mais ao centro. Isso é fato. Centro-direita tem, sim. Por exemplo, o candidato ao Senado, André de Paula, tem um histórico de centro-direita, mas a centro-direita é democrática. Nunca se posicionou como bolsonarista, nem nada do tipo. Aliás, aqui em Pernambuco, quais são os políticos da direita clássica que se posicionaram como bolsonarista? Eu não lembro. Talvez no segundo turno algum deles tenha declarado voto, mas aqui em Pernambuco a gente não viu o fenômeno que aconteceu no Ceará, por exemplo. O Ceará teve um candidato que foi para o segundo turno defendendo a bandeira de Bolsonaro. Aqui, como o percentual é muito pequeno de quem vota em Bolsonaro, termina que a própria direita não se posiciona dessa maneira. Mas, enfim, o presidente Lula, por exemplo, se coligou, o vice-presidente dele é Geraldo Alckmin, que é centro-direita. E sempre foi adversário ferrenho dele. A Reis, em 86, que foi um dos governos com mais avanços das conquistas sociais que teve aqui em Pernambuco, se aliou à centro-direita também, com o próprio Antônio Farias. E quem é que vai dizer que a Reis não avançou com os movimentos sociais, com as pautas relacionadas ao trabalhador do campo? Antônio Farias era usineiro. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um projeto bem definido, sem flexibilizar essas ideias por conta de alianças, isso é que importa. E foi isso que aconteceu. Eu acredito que a gente está no momento que é necessário unir o país, dialogar, e principalmente depois dessa eleição. A gente vai ter esse grande desafio. Eu hoje disputo a eleição no Solidariedade com essa coalizão, que infelizmente nós não conseguimos ampliar mais e trazer outros partidos, mas já é uma amplitude considerável para o momento atual. Mas depois disso nós vamos precisar nos unir, inclusive com quem estiver apoiando outros candidatos. A gente tem que trazer, porque a partir do momento que a gente se elege para governar, tem que governar para todo mundo. Não governa somente para o eleitor da gente. Eu, como deputada federal, já agi assim no meu mandato, como vereadora. E você, quando é deputado, quando é vereador, quando é governador ou governadora, você tem que governar para todo mundo e buscar trazer aquelas pessoas que eventualmente não estavam com você durante a eleição, para participarem, para opinar, se for o caso, para criticar também. Quando a gente escuta crítica e a gente reflete sobre elas, a chance de a gente deixar de errar e passar a acertar é muito maior.
Eu fiz essa pergunta porque, nos últimos anos, tanto no governo do Estado, o governo Paulo Câmara, o governo de Geraldo Júlio na prefeitura do Recife, e continua com João Campos, um dos grandes problemas do seu, pelo menos que nós identificamos, nós que trabalhamos mais ao lado dos movimentos sociais, identificamos é a completo desprezo pela interlocução com os movimentos sociais por parte do PSB, o partido do qual a senhora, você foi...
Mas o PSB é de esquerda, Inácio? Porque, veja, é uma incógnita, né? Na verdade, na minha opinião, não é. Inclusive, quando eu rompi politicamente com o PSB, eu considero que foi a primeira de algumas guinadas à direita que o PSB deu. A diferença é que, até aquele momento, o PSB se posicionava como centro-esquerda e, de repente, fez essa guinada à direita, iniciou a guinada à direita, na verdade, em 2013, com aquela questão de negar a política, né? Valorizar muito essa questão técnica, o técnico em detrimento do político. A gente tem que valorizar a boa política. Mas, enfim, quando começou sutilmente ali, quando foi em 2014, teve a guinada à direita de verdade. E a partir de então, em 2018, botou a vela para o lado que estava soprando, aqui em Pernambuco, que era o presidente Lula, né, fez toda aquela articulação para retirar a nossa candidatura. Você observar o que é que o PSB estava fazendo quando o Lula estava lá com sua liberdade ameaçada, quando foi preso. Não se posicionou. Teve uma carta do presidente dizendo que fosse feita a justiça, que a justiça tinha que ser respeitada, coisa e tal. Mas não teve nada concreto. Então, o PSB deixou de ser um partido de esquerda ou de centro-esquerda. O S virou somente uma letra. na sigla do partido. Então, não é surpresa para mim que os movimentos sociais sejam rechaçados ou não sejam ouvidos. Aliás, ninguém tem sido ouvido nos governos do PSB. Com a gente, comigo é diferente. Minha formação é totalmente diferente. Uma formação muito mais sólida em relação às convicções políticas, ao lado que a gente tem que ter, às prioridades que um governo tem que ter, do que um grupo que só pensa na próxima eleição, que só pensa no que vai fazer para se manter no poder.
Já que você falou em
Eu estou ficando
espanhol
velha
direito,
mesmo,
ah,
né?
eu vou
Eu estou
falar
ficando
senhora,
velha
você,
mesmo, né?
eu vou relaxar, vai ser senhora alguma vez, vai ser você outras, senão eu fico nessa paranoia que só fala você. A senhora falou em extrema direita. Agora, com um olhar retrospectivo, para 2 anos atrás, né? Um pouco menos de 2 anos atrás, vendo o papel que Arthur Lira desempenhou na Câmara Federal, na presidência da Câmara Federal nesse tempo, como avalista do projeto autoritário de Bolsonaro, e com um papel, digamos que para chamado corrupto, tem que fazer um esforço grande, uma coisa quase um extorsionário, um chantagista. Olhando para trás, a senhora, você faz alguma autocrítica em relação, ou a autoavaliação em relação à sua participação na mesa diretora com Arthur Lira, aquela decisão de lançar seu nome avulso para a mesa diretora?
Veja, de toda maneira, aquela vaga seria do PT. O PT não abriu mão da vaga na mesa diretora, né? Se não fosse eu, seria outro companheiro do partido. Então, a composição na mesa. Na verdade, Inácio, o funcionamento da Câmara é muito complexo. Mesmo a gente que é da política, eu já fazia 10 anos que tinha mandatos aqui. Quando cheguei lá, demorei um pouco a entender como funcionava. E tenho certeza de que tem gente aqui que. Políticos aqui antigos que vivem nos parlamentos locais ou até em poder executivo local que não faz ideia de como funciona lá. Como é a eleição da mesa diretora? Existe uma divisão de qual cargo vai ficar com qual partido, de acordo com o tamanho das bancadas e com o bloco, com a composição dos blocos. Então, aquela vaga era do PT de toda maneira. Inclusive, a minha candidatura avulsa foi porque até uma hora antes da eleição, eu era a candidata oficial do PT. Uma hora antes, o PT resolveu mudar de candidato. Inclusive, eu tinha estado com o companheiro de Sergipe, que é amigo meu, tenho um respeito muito grande pela luta dele. Na noite anterior, e a mudança foi às 9 da manhã, na noite anterior, eu tinha estado na casa dele, o apartamento dele lá em Brasília, na frente do meu. Tinha estado na casa dele, conversando, dizendo que estava à disposição e tudo mais, fazendo as articulações. Não é? E aí, de manhã, houve essa mudança. O que eu fiz foi manter minha candidatura de maneira avulsa. E essa vaga seria do partido de toda maneira. E acho que foi importante. É importante que a gente esteja na mesa diretora representando, buscando, por exemplo, o passaporte de vacina. Fui eu que fiquei em cima para exigirem, porque se eu deixasse fluir, não ia exigir o passaporte de vacina. Eu que estava lá dizendo, olha, tem que exigir passaporte de vacina para voltar aos trabalhos e tudo mais. Então, é necessário ter essa representatividade. Eu acho que foi importante, não é? Enquanto estive no PT, estive lá representando o partido, não é? E, enfim, levando os debates para a mesa diretora quando a gente julgava necessário.
Os seus adversários hoje, eles relacionam esse episódio do Arthur Lira com a história da liberação de 3 milhões e meio do orçamento.
Que nem foi liberado, né?
Não sei,
É, foi
eu confesso a
não.
você que eu não sei. Como é que a sua campanha e você lida com esse tema? Como é que responde a isso?
É muito injusto, sabe, Inácio, porque orçamento secreto existia quando era secreto de verdade. Depois que passou a ter o portal, quem coloca seu nome ali é porque está querendo, né, mostrar para todo mundo que foi atrás daquele recurso. Eu não acho que seja errado um parlamentar buscar recurso para o seu estado. O que é que aconteceu? Eu recebi demandas de entidades, de trabalhadores rurais, por tratores, por implementos agrícolas, e cadastrei lá no sistema. Está lá público, não é secreto. Inclusive, tem deputado do PT, tem deputados do PSB, do PSB de todas as nuances, viu? Desde os PSB mais à direita até os que se dizem mais à esquerda. Porque não tem problema esse cadastro. É público. Agora, existe o secreto. Tem uma salinha lá, que até teve algum veículo que fez uma
Foi,
reportagem,
foi.
né? Que fica uma salinha, por quê?
A
Porque
sala do relator das.
Porque, Inácio, veja, eu não queria nem estar falando sobre essas peculiaridades da Câmara aqui, mas o que é que acontece? Fica lá a salinha, e aí o deputado fulano manda prefeitura tal cadastrar, porque qualquer cidadão pode cadastrar. Cidadão, entidades, prefeituras. Então, ele manda os que querem receber emenda cadastrarem e leva a listinha das propostas cadastradas. Isso é secreto. Agora, quando você coloca seu nome lá, entra com sua senha e cadastra, está público. Eu não tenho problema nenhum de dizer. Realmente requeri implementos, maquinário agrícola, porque o homem do campo de Pernambuco está abandonado. A gente vê quando chega assim, final de fevereiro, começo de março, os trabalhadores ficam desesperados, querendo trator. Buscam para alugar caro, as prefeituras não têm muitas vezes o maquinário. Pedi sim. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de trazer esses benefícios para o Estado, eu vou trazer, vou atrás. Porque é minha obrigação também. Agora, minha atuação como parlamentar vai muito além de você trazer recursos. Inclusive, eu sempre comentei, Inácio, essa questão de emenda, independentemente de ser extra ou de ser as impositivas, deturpa muito o entendimento que as pessoas têm do papel do parlamentar. Por quê? Esse é um plus. Você está ali na sua base, enxerga que tem uma necessidade, e aí você requer algum recurso do orçamento. Mas o principal do parlamentar é estar ali para decidir o futuro do Brasil, para votar sobre privatização da Eletrobras, sim, reforma da Previdência, para...
As questões chaves, né?
Pois é, então você chega no interior, chega me dava uma dor no coração, assim, me dá, né, chegar no interior, mas sim, a senhora trouxe o quê para a cidade? E eu ia para todas as cidades, né, assim, eu sempre fui para todas as cidades, eu sempre fui muito presente, ia para... para as cidades, mesmo que não tivesse assim um grupo grande me apoiando, eu sempre gostei de frequentar. E às vezes eu ia para uma cidade que eu tinha tido, sei lá, 100 votos, ia na rádio, aí o radialista já me perguntava, não, mas a senhora trouxe o quê para a cidade e tal? Eu trouxe o quê para cá? Muitas vezes eu não tinha trazido, porque a emenda que a gente tem, principalmente sendo de oposição, não é suficiente. Tanto é que eu cadastrei esses pedidos e não fui liberado. Por quê? Porque para um parlamentar da oposição, é difícil, não é impossível, mas é difícil a gente conseguir a liberação. Não foi concedido. Aí, pergunta, mas você trouxe o quê? Eu disse, sim, mas eu não trouxe nada para cá, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Lutei contra a privatização da Eletrobras, estava lá contra a reforma da Previdência, lutamos para que o auxílio continuasse em R$600. Tem uma lista de coisas que a gente fez que é, de fato, a função do parlamentar. Eu sou uma deputada de primeiro mandato que já tem uma lei de minha autoria. Isso é difícil, tem gente que passa 20 anos e não consegue, porque é difícil demais.
Tem gente que passa 28 anos.
Pois é, e nem projeto apresenta.
Então,
assim, eu acho que essa assim, emenda deturpa o entendimento. Já é difícil para as pessoas, para o cidadão, entender a função do parlamentar, diferenciar a função do parlamentar do executivo. E aí, quando coloca esse negócio de emenda, já embaralha tudo. Mas isso, eu estou muito tranquila. Eles estão querendo criar uma narrativa de uma coisa errada sobre algo que não é. Eu, inclusive, eu nem fico falando, eu não podia estar aqui falando os nomes dos parlamentares deles, mas não vou falar porque eu acho que ele mesmo tem que chegar para o candidato deles e dizer, olha, pare de fazer isso, porque vocês vão imputar algo que é errado para a gente, sem estar errado, né? Então, muito tranquila em relação a isso. Está lá, inclusive, deixa eu olhar o nome do site aqui para vocês entrarem, tá? Que eu estava olhando, eu, pessoalmente, Marília Reis, entrei com minha senha de cidadã, que você se tiver uma senha daquele .gov.br, é nessa câmera aqui, né? Desculpa. Se você tiver uma senha daquele .gov.br, se não tiver, dá para fazer. Você pode acessar muita coisa, seu extrato de INSS, tudo por essa senha. E aí você entra lá e acessa todos os pedidos dessas emendas ao orçamento e pode filtrar por estado. Eu entrei, eu pessoalmente não pedi para acessar ou não. Eu entrei. Abri a busca detalhada e vi todas as de Pernambuco. Tem várias prefeituras, prefeitura do PT, prefeitura do PSB nesse conto. Por quê? Porque a prefeitura está lá pedindo recurso para o seu município. Se foi aprovado ou não, a gente tem que, se foi incorporado ou não, a gente tem que olhar no Diário Oficial. Eu realmente não olhei um por um. Eu sei que o meu não foi. Mas tem aqui, olha, é Cindy Sindorc, S-I-N-D-O-R-C. .câmara.leg.br. Aí vocês entram lá e aí vai ter bem intuitivo. E consegue ver todo mundo que fez esses requerimentos à inclusão de emendas ao orçamento.
Vamos adiante. Marília, você criticou o PSB, agora é minha vez, tá?
Fique à vontade.
Nos governos PSB se adotou uma lógica em relação à política ambiental, tema meio ambiente, da zona de sacrifício. SUAP é a zona de sacrifício, ou seja, é uma área de riqueza ambiental, de ecossistemas valiosos que vamos sacrificar em nome do desenvolvimento, que é a lógica do desenvolvimentismo, né? Dessa política desenvolvimentista. E SUAP parece uma zona de sacrifício infinita, né? Parece que não acaba nunca de se sacrificar SUAP. Agora mesmo tem uma proposta para poder escoar minério do Piauí através de SUAP, usando a ilha de Cocaia, que é uma ilha, é o que sobrou ali em SUAP, onde várias famílias vivem da pesca e vivem do turismo lá com os veranistas, que é uma área bem bonita e tal. E que quer se fazer ali um terminal de exportação de minérios, que transforma o negócio, vai transformar aquilo no inferno,
E
assim.
essa crise dos tubarões, né? Essa questão dos tubarões tem tudo a ver com.
Tudo ligado com o SUAP.
E aí afeta a economia de outra maneira, né?
Afeta
Também.
outra economia, né?
Isso.
Do Estado, de outras pessoas, outras milhares de pessoas. E agora me parece que a zona de sacrifício é a APA
De
Aldeia
aldeias.
Beberibe. Lá quer se pegar o arco metropolitano, que com certeza tem importância, tem significado, e quer se passar por dentro de uma zona de proteção ambiental, da onde tem mais de 30 mananciais d'água que abastecem a região metropolitana. E dá aquilo ali para o Exército desmatar 150 hectares, ganhar. A gente vem fazendo muita matéria sobre isso, essa semana vai ter outra, para fazer a escola de sargentos do Exército.
Pois é, Inácio. Inclusive, a Escola de Sargentos, foi no dia, foi na véspera de fechar o prazo de emendas. Eu descobri isso conversando nesse momento com o pessoal que defende o Arrudeia, né? E aí eles falaram dessa problemática da Escola de Sargentos, pelo menos para a gente, nunca tinha sido apresentado para a bancada. Pediram emenda, acho que foi na véspera ou foi no dia. Uma emenda da bancada de Pernambuco para Escola de Sargentos. Eu disse, não, Marília, todo mundo vai mandar, realmente, eu acredito que todos os deputados
Você pensa que é uma
mandaram.
escolinha, né? Você pensa que é uma unidade ali e tal, uma coisa.
Pois é, não, ele vai ser muito importante, não sei o quê e tal. Aí, então, tá bom, aí todo mundo concordou, né? Não tinha sido colocada nenhuma questão ambiental. Eu realmente sabia da polêmica relacionada ao arco, mas não sabia que a escola estava no meio. E a bancada de Pernambuco contribuiu, né? Se eu soubesse, com certeza teria problematizado.
E a
Na
gente vai
hora.
dar matéria aí, se diz que ainda tem uma. O Exército ainda vai ganhar outros 150 hectares ainda.
Eu conversei com o pessoal e eles
Da
tinham
cidade da Copa, né? Eles vão
isso,
dar 150
que é
hectares
uma imoralidade,
como
da Copa.
compensação para o Exército desmatar 150 hectares, vão ganhar mais 150. Aí, no seu governo, a lógica das zonas de sacrifício vão continuar? Assim, no caso, a APA de aldeia, SUAP ou outras zonas de sacrifício em nome do desenvolvimento, como se fosse contrastante, né, o desenvolvimento com o meio ambiente. O mundo está aflito com isso e está provando que isso não é contrastante.
Pois é, Inácio. Inclusive, eu tive na China alguns anos atrás, acho que foi 2009, 2010, e na época o discurso deles era esse, né? Dizendo, ah, mas a Europa, se você for observar países da Europa, o quanto que não degradaram o meio ambiente para chegar onde estão? Aí eles diziam, a China vai precisar fazer isso também em determinado momento e tal. Hoje em dia eles já têm um discurso diferente, e olha que é a China.
E a Europa está replantando.
Exatamente. Então, eu acho que esse discurso relacionado à SUAP, e ao próprio Arco Metropolitano, que é um projeto antigo, não cabe mais hoje em dia. Naquela época poderia até ser que em nome do desenvolvimento, enfim, mas hoje a gente já tem outra visão dessa situação. E principalmente em relação ao Arco Metropolitano, é possível fazer diferente. Tem projetos alternativos que podem ser feitos. Agora, me comprometo com certeza a gente preservar tudo que precisar ser preservado, principalmente relacionado à água. Como é que a gente vai prejudicar os mananciais da Aldeia Beberibe? A gente com a crise hídrica, do jeito que está hoje e do jeito que enfim, se vislumbra que vai ter. Então, em relação a esses dois casos, tanto de SUAP quanto da Aldeia Beberibe, a gente vai, sem dúvida alguma, fazer tudo o possível para modificar o projeto. Dá para modificar, não começou ainda.
É verdade.
Não começou ainda. Então, a gente vai modificar o projeto sem dúvida alguma para a preservação que for necessária ser feita.
Perfeito.
Eu estou sentindo cheiro de café. Arruma aí um cafezinho para mim, se a gente cair tomando café.
É o que tá cheiro mesmo.
É.
O pessoal está dizendo que o café é bom. Eu disse, meu, não dá.
Tem uma coisa... essa pergunta, aliás, ela não é minha. A pergunta estaria aqui comigo hoje, Maria Carolina Santos, a Carol Santos, que é a nossa repórter. Repórter lá da Marco Zero. E, só que ela adoeceu e ela não se sentiu à vontade de vir entrevistar, estando com febre e tal. E
eu agradeço.
Principalmente a senhora estando, você estando grávida. E Carol disse, olha, eu não me sinto à vontade, mesmo com máscara, eu não vou me sentir à vontade.
Minha imunidade está mais baixa mesmo. Eu já peguei umas duas gripes nos últimos 20 dias. Obrigada.
Tem açúcar você?
Não, eu estou sem nada. Obrigada.
Questão, tudo quanto é governo, não só de Pernambuco, tem trabalhado muito com a história dos cargos, dos contratos temporários. Inclusive, Eduardo Campos, eu lembro que em 2013, ele fez uma reforma administrativa onde cortou cargos comissionados, mas criou um cargo de cargo temporário e de contratos para substituir esses cargos comissionados. Isso aconteceu em várias secretarias. E não se faz mais concurso público, porque é muito conveniente para o governo preencher esses espaços vazios, essa carência de mão de obra e de mão de obra qualificada, com contratos temporários. Você faz o contrato com a empresa X e bota todo mundo para dentro, e os deputados, no caso, quando a prefeitura, os vereadores, mas no caso, o governo dos estados, os deputados, vão e dividem aqueles mil e poucos cargos que aquela empresa vai, mil e poucas pessoas que aquela empresa vai contratar. Pois é, a Fundarp, por exemplo, até um tempo desse tinha jornalista contratado por uma empresa de manutenção, de limpeza e tal. Vão fazendo esses arranjos, porque é muito conveniente, né? Você encontra o vazio de servidores qualificados, de servidores públicos, porque as pessoas vão se aposentando, vão saindo, vão sendo emprestadas, e há necessidade de uma mão de obra do Estado e não do governo. Como é que a senhora vai tratar essa questão? Várias secretarias de Pernambuco hoje estão carentes em relação a isso. A área de cultura, eu dei um exemplo, é só uma delas. Como é que vai ser esse... vai voltar a ter concurso público em Pernambuco?
Inclusive, Inácio, eu tenho respondido a muitos representantes de algumas categorias que vêm me dizer, Marília, olha, o governo, o PSB está espalhando para os contratados, está fazendo terror que você vai demitir todo mundo e tal, você tem que dizer, acho que não vai. E eu vou dizer que não vou fazer concurso. Então, assim, não é que a gente queira penalizar os contratados, com certeza os contratados que têm, né, a competência e tudo, vão fazer concurso e vão passar. Agora, claro, a gente está vivendo um momento em que teve a PEC do fim do mundo, né, do teto de gastos, que limita muito esse gasto com a folha de pessoal e tudo mais. Então, a gente vai ter que fazer um estudo para ver qual é a situação hoje financeira e que o Estado vai poder fazer concurso público. A gente não tem condições de se comprometer agora sem saber exatamente qual é a situação do Estado. Agora, lógico que, principalmente em relação à educação, professor, a gente dá uma condição, um plano de cargos e carreira digno para os professores, a formação continuada, fazer o link dos professores do Estado em relação à formação com aqueles dos municípios para cuidar da primeira infância. Tudo isso a gente quer fazer. Agora, claro, vai depender da situação que a gente encontrar a saúde financeira do Estado. Né? Mas inclusive fazem esse terrorismo com as pessoas, eu não tenho nada contra eles. Agora, se você perguntar o que é que eu prefiro, se é um contrato, uma situação precária de contratação de trabalho e um serviço de concurso, um concursado e tudo mais, claro que eu prefiro um servidor, eu prefiro dar essa oportunidade, não, mas eu prefiro que um servidor seja concursado, né? Que tenha uma estabilidade. E aí fazem esse terrorismo, pintam esse bicho para os contratados da saúde, da educação, mas a gente não vai
perseguir. São milhares, né?
São milhares, e óbvio que a gente não vai perseguir ninguém. Agora, essas pessoas preferem ser contratadas numa situação precária, ficar submetidas politicamente, inclusive, ou terem uma estabilidade de um concurso público. Eu tenho certeza que elas prefeririam ser concursadas, ter a oportunidade de fazer o concurso público.
A candidata a prefeita do Recife, Marília Reis, isso me parece que é um tema que sempre surge nas suas sabatinas, entrevistas e tal. Ela falou em promessa de campanha, não, mas você disse que iria trabalhar para tirar o presídio Aníbal Bruno lá da Avenida Liberdade. São ali 1.000 vagas com 6.000 presos, se eu não me engano. Um pouco mais, um pouco menos, não vem o caso aqui. Mas é um presídio super lotado. Se Marília Reis for governadora de Pernambuco, ela terá pelo menos o poder para isso. Não sei se vai ter o dinheiro para isso, mas o poder para isso ela vai ter bem mais do que a candidata a prefeita Marília Reis. Nesse caso, como fazer para distribuir esses 6.000 presos? E, aliás, vou até emendar essa pergunta com a outra, que já trata desse tema da segurança. Os 6.000 presos estão lá, muitos estão lá por causa de uma política de superencarceramento. Né? Vamos prender todo mundo, questão uma grama de maconha, cadeia e tal. É essa lógica do superencarceramento que vem predominando nas políticas de segurança do Brasil, não só de Pernambuco. E vinculado a isso, há uma PM que diuturnamente, frequentemente, ou eu diria sempre, está às voltas com denúncias racistas. Né? A Marco Zero faz várias abordagens, faz várias matérias sobre as abordagens racistas. Fizemos matérias desde o início, nossas primeiras matérias, a gente tratou disso. Aí são duas questões, né, que envolvem a segurança. Como fazer para tirar Aníbal Brum da Avenida Liberdade e distribuir 6.000 presos? E como construir uma política de segurança que não seja racista e que não tenha como foco o superencarceramento, que gere mais 6.000 presos?
Pois é, Inácio. Não somente o complexo do Curado, né, mas os presídios do Litoral Norte. A gente tem o Litoral Norte com um potencial econômico...
Tinha até esquecido disso. Barreto Campeiro da Pai.
Potencial econômico do Litoral Norte imenso. Né? E, inclusive, com potencial de competir em pé de igualdade com o Litoral Sul, até pela questão da facilidade de mão de obra, né? Pela maior urbanização desses lugares. E tem os presídios que estão ali há décadas, e faz mais de 20 anos que se diz que vai tirar os presídios de lá e ninguém consegue. Então, a gente tem que empreender esforços para tirar tanto o complexo prisional do Curado, que não faz sentido estar ali. Desde que eu era vereadora, eu fazia um trabalho ali com o pessoal da comunidade e era um sofrimento terrível. Um dos secretários de Paulo Câmara, né, chegou a dizer que tinha celular de preso, que falava lá dentro, queria desapropriar as casas no entorno, gente que morava ali há 50 anos antes de ter o presídio. Casas boas, que eles queriam pagar uma indenização a preço de banana, o pessoal desesperado. Andei muito por lá, inclusive no aniversário de um ano da minha filha, explodiram uma bomba no muro do presídio. Quando eu fui embora para lá, enfim, tratar com o pessoal, escutá-los, fiz várias audiências públicas. Então, é visível que é um prejuízo para a cidade do Recife, para a comunidade, e aquele equipamento está lá como quando podia ser um espaço destinado para a comunidade usar de outras maneiras. Então, tem que haver uma parceria, inclusive incentivos aos outros municípios para receberem presídios. Agora, essa lógica de grandes presídios já está provado que não funciona. Né? Itaquitinga mesmo está lá, né, e nunca foi usada sua capacidade plena. A gente tem que ter uma nova lógica, tanto em relação à segurança pública de uma maneira geral. E isso a gente resolve muito com a educação, com formação continuada dos profissionais, né? Não só para essa questão da postura racista, mas pelo machismo também. As mulheres que chegam, não tem uma delegacia da mulher em toda a cidade, mas quando a mulher chega para ser atendida na delegacia, como é que ela é tratada? Então, tem que haver uma formação continuada para esses profissionais em relação a direitos humanos, o apoio psicológico a eles também, aos próprios profissionais da segurança que têm sofrido muito, índice de suicídio altíssimo. Tem que haver um apoio a essas pessoas e uma mudança realmente na lógica, tanto do sistema carcerário, para de fato, que no Brasil está colapsado, mas aqui está numa situação bastante crítica e prejudicando as cidades em que estão, mas um sistema que efetivamente ressocialize e que não vire universidade do crime para a pessoa sair de lá muito pior do que entrou. E mais, viu, Inácio? Hoje, Pernambuco está começando a perder para o crime organizado. Como é que a gente vai combater os homicídios, combater a violência, a sensação de insegurança das pessoas na rua, se a gente não foca em combater o crime organizado? E onde é que está esse foco? Nos presídios. Alguém tem que ter coragem de falar isso e de bater de frente com isso. Não dá para ficar o governador se esquivando, sabendo que tem PCC, tem Comando Vermelho se instalando e dominando regiões do estado já. Tem pessoas que estão com medo, estão se metendo na política, estão se envolvendo na política já. Então, se a gente não focar em desbaratar essas organizações, daqui a 4 ou 5 anos, Pernambuco vai perder para o crime organizado, como o Rio de Janeiro, como outros estados já estão dando como perdido.
Nós entrevistamos na Marco Zero, eu e o Laércio Portela, nós entrevistamos o Bruno Pazman. Não sei se foi o Laércio ou se foi o Sérgio Miguel, mas não vem ao caso. E nós entrevistamos o Bruno Pazman, que é um pesquisador da USP, que foi jornalista, hoje é pesquisador da USP de violência. Ele fala exatamente dessa questão do presídio. Ele pesquisa isso, a questão do presídio como um centro de organização e de disseminação do crime organizado. E ele já tem dado entrevistas e falado muito da questão de Pernambuco. Você está certo em relação a essa questão dos presídios.
Me preocupo muito, Inácio, porque enquanto hoje a gente está falando de número de homicídios, né, de reduzir a criminalidade, de melhorar as condições dos policiais trabalharem, a gente está falando sobre isso. Mas daqui a 4, 5 anos, se a gente não começar a focar em combater o crime organizado, a gente vai estar falando em assuntos que o pessoal do Rio de Janeiro fala sobre segurança pública. Combater milícia, combater tráfico, de ter comunidade que você de verdade não entra. Porque aqui tem alguns, mas é pouca coisa. Você termina entrando, conhece alguém, o pessoal respeita de alguma maneira. Mas daqui a pouco, é a curto prazo, viu, que isso vai acontecer. Então, tem que ter um embate. E aí, qual é o melhor sistema? Realmente, nós estamos em estudo. O fato é, do jeito que está, não está dando certo. Ali, complexo prisional do Curado e grandes presídios, não está dando certo. Então, a gente vai ter que ter um novo modelo, um novo sistema, e para pensar no futuro. Inclusive, se for possível a conclusão durante os 4 anos, vamos concluir. Mas, se não, a gente tem que ter um prazo estabelecido que perpasse o mandato. Me incomoda muito quando perguntam assim, mas e vai dar tempo de fazer em 4 anos? Se não der, alguém tem que começar a fazer.
Isso.
Alguém tem que começar. Se alguém não começar, para outro ter a obrigação de continuar, vai ficar desse jeito para sempre.
Marília Reis, eu estou satisfeito. Já está todo mundo sinalizando aí para a gente que o tempo...
No instante passou, né?
Foi ótimo. Foi ótima conversa. Não é debate, mas ele tem tempo para suas considerações finais.
Eu queria agradecer muito, Inácio, a oportunidade de conversar com você. Assuntos tão importantes e que nessas entrevistas que eu tenho feito têm sido pouco abordados, mas que são de extrema importância que a gente expresse a opinião, né, sobre o que pensa para Pernambuco, sobre o que pensa no Brasil de uma maneira geral. E estou à disposição de vocês. Queria chamar quem está nos assistindo para nos seguir nas redes sociais. Marília Reis, no Instagram, no Twitter, no Facebook, TikTok, quem tiver WhatsApp. E a gente está pronto para tirar qualquer dúvida de vocês. Está à disposição e, sem dúvida, a partir do ano que vem vamos ter muito trabalho em Pernambuco. Muito obrigada. Muito obrigada a você e a toda a equipe do Marco Zero. Parabéns pelo trabalho.
Valeu, muito obrigado. Nós é que agradecemos, inclusive, o fato de atender o pedido de forma tão rápida, de forma tão de pronto, né?
Mas foi
muito legal. E eu sempre quis falar, candidata, tem 1 minuto das considerações finais, já consegui falar. O mesmo que Marília falou para as redes dela, vale para as redes da Marco Zero.
E ajude a Marco Zero, viu, gente? Vamos ajudar a Marco Zero para continuar com jornalismo independente. Aproveita e faça propaganda de vocês
muita,
também, né?
Muita atenção nessa fala.
E vocês já sabem, mas meu número é 77, meu senador é 555 e meu presidente é Lula.
E o número da Marco Zero é esse Pix que está embaixo. Bom, agradecer não só a Marília, mas a equipe da Marília Reis, desde o começo desse processo, desse nosso namoro para trazê-la aqui. Agradecer a Justino Passos, que dá todo o suporte técnico e cuida da edição do Arrumadinho. Agradecer a Ariel Sobral, nosso produtor. Bom, e agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui. Agradecer a Carol Santos, que me ajudou a formular as perguntas, a equipe da Marco Zero. Agradecer a quem ficou aqui até agora. Lembrando de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho, né? Assim, lá do Inscreva-se, lá do canal da Marco Zero. Obrigado, vamos ficando por aqui. Lembrando aquilo que eu falei lá no início, a Marco Zero é um veículo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que sobrevive da colaboração de quem acredita em nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, nos siga lá nas redes sociais e acesse nosso site para informações sobre como doar. Além do Pix, tem uma página só de doações, que tem várias outras formas de doar. O Arrumadinho vai ficando por aqui até a próxima semana com entrevista com o Jones Manuel, candidato do PCB.